Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia,
hoje com convidado.
Bom dia para quem já está aqui no nosso chat. Começa agora mais um Fórum 11:30, hoje com uma participação muito especial aqui do Léo Atuste, da TV 247. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou o Renato Corvai e ele é o...
Careca.
Meu lado, Atuste.
Bom dia a todos, tudo bem?
Legal, já dá um giro aqui para a galera que está chegando. Bom dia, Plínio, Sérgio, Luiz Otávio, um cheiro do Recife, Flávia, Ideraldo, professora Daniela Araújo, de São Leopoldo, olha só. Bom dia, galera subversiva, olha. Olha só, já está o pessoal. É isso aí.
Divulguem aí, espalhem que hoje
que bom,
temos por
Léo,
alguns minutos.
Maravilhoso, Léo, olha só.
Canais irmãos,
né,
É que nem escola de samba.
Olha só, excelente convidada. Já só elogios aqui.
Já vamos anunciar, então, Romário.
Vamos fazer
pelo menos um programa por semana.
Isso. Legal.
Você me chama, não dá fora.
A gente, de repente, deve ter até esquema de conseguir fazer juntos. Mas senão a gente faz um em um.
Olha só.
Então, hoje o Léo vai ficar aqui por uns 10, 15 minutos, porque ele tem um compromisso. Ele veio visitar o Luca e a gente, lógico, segurou ele aqui até as 11:30.
Boa notícia, o Luca está muito bem, hein?
É isso, está muito bem mesmo.
Ontem... Como comunidade aí, dando muita energia, né, Roberto?
Foi demais esse período todo. Se não fosse a galera aqui dando uma força, sei lá como seria. Né?
Muito bom.
Legal, já estão perguntando aqui se o Atuste é Palmeiras.
Lu Arroio, Léo, tô bloqueada no 247, o que eu faço?
Não acredito, cara.
Então vamos anotar, Lu Arroio, manda um e-mail pro Léo.
contato@brasil247.com.br.
Pronto.
Vamos começar então com o primeiro assunto do dia aí, que é a queda do Sintra. Eu vi o Atuste comentando hoje que, na verdade, não foi nada a ver com o CPMF, que é só aí uma
rotina de fumaça. Eu acho que é a blindagem aí da família Bolsonaro. Não sei o que você acha, Romário.
Eu vi a matéria
porque,
do...
Se fosse para demitir, tinha que demitir o Paulo Guedes. O Paulo Guedes deu uma entrevista no Estadão, falou que ia arrecadar 180 bilhões.
Uhum.
Por que ele não demitiu o Paulo Guedes? Só demite o SUB?
Na verdade, é o seguinte, ele está doido para demitir o Sintra há um tempão. Por que motivo, eu não sei. Disse que tem essa história do vazamento dos dados aí do...
Tem um lance do irmão,
da família, né?
O irmão dele também.
Estava investigando o irmão dele. Bom, a gente está lidando com uma quadrilha, né?
Pois é.
Então, como está lidando com uma quadrilha, uma organização mafiosa, que se movimenta a partir dos seus interesses privados, não me assusta que tenha sido isso, não. Muito pelo contrário. Faz muito mais sentido, dá muito mais lógica a demissão. Né? Agora, ontem aqui, Atuxa, eu dizia... Tô achando muito estranha essa história da CPMF, porque isso vai comer uma base do bolsonarismo na classe média, que sustenta ele nos debates de internet e tal. Então, assim, se eles fizeram isso, tem algum grandíssimo acordo com o sistema financeiro também, porque senão ele não tem muito a ganhar. Só...
Eu acho que a CPMF volta, não vai? Eu acho que daqui um mês, dois, o Bolsonaro vai dizer o seguinte: gente, veja bem a situação fiscal, o PT deixou o Brasil quebrado, aquela coisa toda, sabe? Fake news, né? O cara mente com muita convicção. Uhum. Eu acho que daqui a um mês ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Então, eu acho que ele volta com o CPMF. Gostei dos recursos ali.
Pois é, a gente tem feito.
E, Atuste, você também dizia que você acha que eles vão colocar no lugar do Sintra alguém aliado aí à família Bolsonaro.
Deve ser, né? Deve ser, bom, por exemplo,
Polícia
Federal. Federal, eles vão botar um delegado bolsonarista.
Sim.
Já apareceu que é o secretário de segurança lá do Distrito Federal. Na PGR já botaram um cara meio deles lá também. Tudo indica que na Receita, né, tem que ser um cara, de repente, um Hélio Negão.
Não duvido mais nada, não é difícil.
Nada.
Cara, eu nunca tinha ouvido o Hélio Negrão falar. Hélio Negrão, não sei como que eles se autodenominam. Mas aí um dia, acho que teve um debate com o Paulo Teixeira na Câmara e ele se sentiu agredido. E aí ele pediu a palavra para se defender. Cara, foi uma das coisas mais cômicas, ele não conseguia se defender. Ele não conseguia articular três frases, cara. E esse cara, ele está em todas as viagens internacionais do
É
Bolsonaro. Porque não
inacreditável.
tem problema, tem cara que é popular, não sabe, mas tem um trabalho.
Entra na câmera aqui, mas
Não,
é,
estão
tem.
falando que o som do Atush está
Ah, eu
baixo.
estou muito longe, é, desculpa,
É,
eu
é
falo
que
com
a
a voz
gente
mais grave.
está. Vamos juntar
Juntar
aqui
aqui,
que a
a
gente
gente.
está
Tio
no.
aqui mandando boas
Aqui, ó, tá
energias.
aparecendo.
É que a gente está ainda
Testando aqui a tecnologia.
readaptando, né?
O Atush veio aqui para, inclusive, explicar para a gente como a
Nada.
gente pode usar algumas coisas e a gente vai, ó, mostrar aqui
Espero tentar esquecer, tem que ver, tem que fazer uma coisa sofisticada.
Agora a gente precisa desenvolver tecnologias para poder fazer coisas diferentes. Estar conversando com a Tuxa aqui, porque o 5G vem aí. Bem-vindo, 5G, mas a internet das coisas, ao mesmo tempo que é uma grande, grande oportunidade para os grandes grupos, é uma grande oportunidade para os grupos menores. Né? A gente conseguiu,
Eu
na
acho que
internet, ter mais.
televisão vai virar uma coisa muito simples, ligar o celular,
Sim.
transmitir a qualquer momento, qualquer pessoa, né? Então eu acho que tem um caminho bem legal para a gente aí.
E
Com o
hoje já
5G.
bastante gente vê os nossos programas na televisão, né? Pelo
E vê
YouTube, vê
depois.
depois.
Hoje mesmo a Sônia
Sônia
Brandão.
Mendonça, um
Mendonça.
beijo para Sônia
Mendonça. Eu ia
Mendonça.
falar de novo, Brandão. Sônia Mendonça. Eu errei da outra vez, errei de novo. Sônia Mendonça.
Sônia Mendonça.
Que faz academia aqui com a gente. A gente
E ela
conheceu,
assiste o Léo, assiste
assiste a gente.
regularmente.
Posso sugerir um tema para vocês? Eu
Claro.
falei hoje que vocês têm mais, vamos dizer, vivência de esquerda. O que vocês estão achando dessa treta da esquerda aí? O Intercept, o artigo do jornalismo Vando? Vocês já
Cara,
devem ter falado sobre
a
isso.
gente
Não, acho
falou,
que eu
é,
nem sei se
não, a gente
falei.
falou
Falei,
essa
falei, Léo.
semana assim, sobre a unidade da
Essa unidade da
esquerda.
esquerda.
Eu acho o seguinte, Léo. Primeiro que tem muita fumaça nessa história, entendeu? Primeiro que 2022 só não está mais. Mais longe que 2023, mas é um século em era de internet. Sabe? O Bolsonaro, 3 anos e meio antes da eleição, era
Ninguém
considerado.
estava dando, né?
Não tinha a menor chance. Era uma candidatura que você não metia medo. Você achava que o Aécio era o presidente. Né? Para qualquer pessoa que fizesse uma análise em agosto de 2015, ele achava que o Aécio seria o próximo presidente da República, ponto final. Então, temos aí uma longa. Segundo, a esquerda não é um bloco fechado. Ela tem, sempre teve e sempre terá diferenças. Essa coisa da frente, da necessidade de todo mundo se abraçar, é uma coisa que eu escuto desde 1980, lá, quando começou 79. Na anistia já se dizia isso, ah, que tem gente que não quer se unir, o pessoal do Brizola não quer com o pessoal do PMDB. Então, isso é histórico. Agora, tem também uma necessidade de algumas pessoas, ao fazerem isso, tentar extrair substrato de quem está posicionado, tanto no ponto de vista da política partidária, como dos veículos de comunicação. A gente vive um pouco isso. O
Claro.
cara fala, não, porque o meu veículo é mais isentão que o 247,
É,
o meu
exatamente.
faz jornalismo, o 247 não, a Fórum não faz. Então, eu não fico nessa, eu não tenho nenhum problema, deixa você faz o seu jornalismo lá, eu faço meu jornalismo cá.
Eu estou levantando a bola do Intercept todo dia.
Pois
Porra,
é.
Intercept grande. Porque eu achei muito
Não.
engraçado que eles fizeram o seguinte: não, agora teve um editor lá em Brasília. Seria muito triste se o PT usasse a Vaza Jato para dizer que o Lula é um preso político. Porra, eles estão provando que o Lula é preso
Não, aliás, eu
político
dei uma
e o Lula não
cutucada.
pode?
É um rapaz que se chama Moro, tem um Moro no nome lá, que não
Talvez
deve
seja.
ter nada a ver
É,
com
pois
Moro.
é.
Mas eu dei uma brincada, falei, ele demorou 2 dias para se corrigir numa coisa que é básica. Ele
Mas ele
disse,
se corrigiu, pelo menos ele se
deu
corrigiu,
2 dias
legal.
depois, mas é um século na internet, dois
É.
dias. Sendo que ele estava sendo avisado há 2 dias pelos seus seguidores.
Especialista Morena bateu firme.
Porque assim, eu erro na internet, a grande coisa da internet É que você erra no minuto, no outro a pessoa te corrige.
A coisa boa é essa, né?
E você pode se corrigir, se tiver o mínimo de humildade, no minuto seguinte. Ele demorou 2 dias. Isso me parece um problema. Eu disse isso no Twitter. Você fazer isso depois de 2 dias demonstra uma certa arrogância. Provavelmente alguém foi pedir para ele se corrigir, porque não é uma questão de opinião, é uma questão de informação. O
Factual, né?
Lula aceitou o apoio do Covas, evidente no segundo turno.
Ninguém rejeita apoio, né?
Né? O PT assinou a Constituição. Quer dizer, ele fez lá uma mistureba toda e não admitia que tinha errado. Isso é ruim. Eu acho que assim, o trabalho do Intercept é maravilhoso. É um trabalho que merece todo o nosso apoio. Tem jornalistas sensacionais. O Jornalismo Vando fez uma matéria que não tem nada demais. Ao contrário, a apuração dele. Ah, tem lá, mas era uma apuração. Ele apurou que tinha um
É,
problema.
também não tem que ficar
Nada
dizendo que é esse
demais. Eu
partido, é isso, né?
só acho que assim, aí tentar fazer de conta que existe uma esquerda mais limpinha, uma mais sujinha, aí é complicado. O que o Ciro fez nesse último período, né, de não apoiar no segundo turno,
Ir para
de
Europa,
ir para
né?
Europa,
Tem
ficar em
estado
Paris. Olha,
nesse
convenhamos, se o Ciro for candidato, eu topo apoiar o Ciro, se ele for o cara do segundo turno, enfim, não tem problema nenhum.
caso. Vou abrir um negócio aqui interessante. Eu fiz uma pesquisa. Deu muito voto aqui no Twitter. Se o Lula mandasse votar no Ciro, não, vamos esquecer todas
Ah,
as
eu vi,
marcas.
você fez.
Pô, deu mais de 10 mil votos e só metade vota no Ciro. Entendeu?
Metade prefere o Boulos e
Não,
o.
e pode ter uma distorção nessa pesquisa, porque você pode ter muito eleitor do Ciro respondendo.
Claro.
Né? Ela é só para eleitores do PT. Mas mostra que a capacidade do Lula de transferir voto para o Ciro é limitada. E tem muito ressentimento.
Claro que
Né?
tem.
Então não é uma
Claro
coisa
que tem.
simples, não é uma operação banal.
Eu acho que assim, quem está se construindo bem nesse debate é o Flávio Dino. Tenho dito isso.
Fala de meu cara.
O
Tanto é
Flávio
que rolou
Dino.
nessa questão da chapa do sonho de ser Haddad e Ciro ou Flávio Dino e
E Haddad.
Haddad.
E aí não importa, né? Quem esteja na frente, podia ser o Dino, pode ser o Haddad, enfim. O Dino realmente se coloca sempre muito bem.
Não, ele vai ter um grande papel na eleição de 2022, na minha opinião.
Concordo.
Ele vai ter um grande papel, tem movimentos, eu estou sabendo, tem gente se movimentando para levar o Dino para o PSB.
É, não sei se é legal.
Não, estou só dizendo das informações que
Ela
tenho.
vai virar presidente pelo PCdoB mesmo. Já pensou um presidente comunista
Como
depois do
seria
Bolsonaro?
sensacional,
Não, porque é o seguinte:
sensacional.
o Bernie Sanders ganha a eleição nos Estados Unidos e fala assim: a partir de agora, os Estados Unidos são uma república socialista.
E aí você
Aí
elege
fica
o
mais
comunista
fácil.
aqui.
Posso pedir licença, Roberto?
Claro.
Beijo.
Gente, o Latuste vai ter que nos deixar, infelizmente, mas a gente vai segui-lo aqui,
Apoia
pois que
fora, hein? Pô, tem
o
que ser sócio da
sócio
fora.
fórum, é isso
Sócio
aí.
fora.
Aí,
É isso aí.
Latuste. Vamos
Valeu,
falar,
falou.
então? Vamos fechar. Veja que data é melhor e a gente
A
fecha.
gente combina. Tchau,
Vamos
gente.
fazer um
Boa
semanal
semana.
aí. Depois vocês dizem que data vocês acham mais legal para a gente fazer. Eu vou
Valeu.
acompanhar o Latuste até a porta e a Adri vai falando da próxima notícia.
Beleza. Então, Tuxo se despedindo, mas o programa aqui segue, continua a gente trazendo aí as principais notícias desta manhã de 12 de setembro, quinta-feira. E a gente vai continuar. Antes eu vou agradecer aqui a Márcia, o Superchat, tão bom ver todos juntos e sorrindo. É isso aí, é bom. Aqui tem unidade aqui da mídia livre, independente, progressista. Tem vários comentários aqui, Ciro é inconfiável, Ciro é de direita, se Dino for para o PSDB, perde minha admiração. Ele falou, na verdade, PSB, não é o PSDB. Então, assim, mas daqui a pouco, Renato, volta aqui para comentar essas outras notícias. Isso aqui é um canal cirista? Não, não é. Fora Bolsonaro, está aqui perguntando. Vocês são top, tudo de bom para vocês. Bom dia, Breno, Juliano. Bom, vamos continuando aqui, enquanto o Renato volta aqui para comentar as notícias do dia. No mesmo dia aí que o Sintra foi demitido, o Carlos Bolsonaro virou alvo de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro pela prática de rachadinha. E o Carlos Bolsonaro voltou a chamar a imprensa de lixo pelo Twitter depois aí de ser alvo de investigação. Você viu isso, Renato, que no mesmo dia da demissão aí do Sintra, quem vira alvo de investigação? O Carluxo. Carluxo aí investigado pela rachadinha, que é uma prática aí que a família Bolsonaro, bem utilizada, né, segundo as investigações, segundo as denúncias, pela família Bolsonaro.
Essa prática da rachadinha é a prática mais antiga que existe em gabinetes de políticos fisiológicos, né? O que que significa? Ele pega, arruma lá um capanga que arruma 10 pessoas para ele contratar. O capanga, ali no caso da família Bolsonaro, provavelmente era o Queiroz. Eu não posso afirmar, porque o Ministério Público não termina a investigação do Queiroz. A Polícia Federal não vai atrás do Queiroz. Mas talvez se isso tivesse acontecido, eu já poderia afirmar que ele é o capanga. Por enquanto, eu estou só dizendo que pode vir a ser ele, né? Ou seja, esse cara organiza um grupo, a mulher, a esposa, a filha, o amigo do amigo, o miliciano da esquina, e fala o seguinte: você vai receber 30%. Não é nem rachadinha, às vezes. O cara põe no salário de 5 mil e dá 1.000 para o sujeito, fica com 4. Né? Desses 4 mil, vai para o esperto que organiza, que é o capo, o feitor da organização, e o resto vai para o dono do esquema. Então, o Carluxo simplesmente faz isso com toda a família Bozo, provavelmente.
Pois é, e enquanto isso, Flávio Bolsonaro aí pediu a anulação da quebra de sigilo no caso Queiroz. Então tá aí a família Bolsonaro aí tentando se livrar das investigações e vamos ver acompanhar aí quem que vai então para ser no lugar do Sintra para continuar aí livrando a família de investigações dessas práticas aí de rachadinhas. E agora a gente vai para pro próximo assunto aí da pauta, que é, depois do Jean Willis, é uma notícia boa aqui, que ontem a gente
Muito boa.
comentou aí que a notícia do Jean Willis e da aula em Harvard estava repercutindo muito na Fórum, uma das notícias mais lidas aí nesses últimos dias. Agora também, uma notícia que está sendo muito lida aqui na nossa audiência, que a gente acompanha aqui no site, é que agora a Márcia Tiburi é a nova professora da Universidade Paris 8. Então aí os nossos intelectuais aí brasileiros que se autoexilaram por conta de ameaças e, né, e ataques que sofriam do bolsonarismo nas redes e até ameaças, né, mais sérias, estão aí sendo convidados para ministrar aulas em universidades importantes e respeitadas pelo país, né, Renato?
Pois é, eu até fui, porque eu achava que a Paris 8 era da Sorbonne, né? Porque, mas pelo que eu vi, não é mais, é a Universidade de Saint-Denis, mas é uma universidade pública, né, de Paris.
De
Ou seja,
referência, né?
sim, é uma universidade pública francesa, parisiense, só
Só
isso,
isso.
né? Não é a Unisquina dos bolsonaristas aqui, não é a universidade do YouTube. Não é a universidade daquele velho gagá lá da Virgínia. Enfim, então você tem um grupo que é um grupo de cérebros muito importantes, pessoas que se tornaram referências na sua geração, depois de um período para suas gerações, né, como a Márcia e como o Jean, que infelizmente agora estão em diáspora, estão fora do país, né? Estão desterrados, estão tendo que trabalhar. Em Harvard, tem que trabalhar na Paris 8, enfim. Mas, de alguma maneira, isso também mostra o quanto a esquerda brasileira tem cérebros importantes e que podem movimentar um novo projeto político daqui a algum tempo, né? É que alguns chamam de pós-lulismo, mas que eu acho que terá, em grande parte, a semente do lulismo, né? Da mesma forma que a gente vê isso acontecendo na Argentina, né? O peronismo é mais forte, talvez, depois que o Perón se foi, do que talvez naquele momento histórico dele. É, hoje você tem lá uma eleição praticamente decidida, né, com 20% de diferença de votos. É o que se espera na eleição do Fernandes contra o Macri. Então, assim, primeiro, um beijo. Dois beijos para a Márcia Tiburi, muito feliz de saber que ela está ajeitando a vida. Estava preocupado com a Márcia, porque ela estava perambulando, ela estava tendo dificuldade nesse momento de achar os caminhos ali, da vida fora do Brasil, porque não é fácil, As pessoas não escolhem isso em geral. É uma coisa você escolher, outra coisa você ter que sair porque está ameaçado e aí querendo voltar, às vezes não tem como voltar. Parece que deu tudo certo para ela. Eu estou muito feliz que ela e o Jean tenham organizado-se para um novo momento mais acadêmico, de reflexão, de construção de inteligência, de valores, de firmar valores, né? E que isso possa voltar daqui a um tempo para o Brasil, para a gente superar essa crise bolsonarista.
Com certeza, de conhecimento, né? Tão importante, tão desvalorizado aqui no Brasil atualmente. E agora, já que você falou aí da eleição na Argentina, né? Que aí praticamente, né? A gente vê que nas pesquisas que teremos uma vitória da esquerda. A gente tem uma notícia aqui exclusiva aqui do Lucas Rocha, nosso repórter do Rio de Janeiro, sobre o Mujica, que ele realmente falou aí que está confiante numa vitória da esquerda nas eleições tanto da Argentina como no Uruguai, que também vai ter, e na Bolívia, e disse que pretende retornar aqui ao Brasil. Pediu aí a liberdade do Lula, Lula livre, e diz que o Brasil está passando por um desastre. O Mujica sempre, né, com as suas reflexões muito inteligentes e tal, tem declarações muito bacanas aqui nessa matéria. Eu posso compartilhar o link aqui com o pessoal do nosso chat, que vale a pena ler. E ele disse, para passar a bola aqui para o Renato, enquanto eu compartilho o link, a gente já vinha falando ontem, né, do otimismo e da esperança aqui na América Latina. Ele também traz essa esperança aí da Argentina, Uruguai e Bolívia. Como que você vê isso, Renato?
Eu já estava comentando esses dias aí que na Bolívia, acho que foi ontem mesmo, né? Que na
É.
Bolívia havia uma tendência de vitória do Evo, que na Argentina também já está praticamente garantida a vitória da fórmula Fernandes. Eu não tenho as notícias do Uruguai, eu não tenho tanta clareza. Havia muita dúvida em relação à eleição do Uruguai. Um amigo, o Rogério, que é assessor parlamentar do PT, avaliava que ia ser muito difícil a Frente Ampla ganhar lá. Se o Mujica está dizendo que tem chances, fico mais animado, né? Que é o ex-prefeito
É,
de
de
Montevidéu,
Montevidéu, Danilo
Daniel
Martínez.
Martínez, que é o candidato, que é um cara interessante, enfim. Tomara que dê certo, tomara que o Uruguai mantenha um governo de centro-esquerda. Isso fortalece muito a luta do Lula livre. Ponto final, né? Há já indícios de que o Supremo pode reconsiderar a questão da segunda instância e também levar o julgamento do Lula para cancelar o julgamento do Lula por conta do que o Moro se transformou. Você não pode julgar alguém que vai ser um adversário seu no minuto seguinte. E é isso que aconteceu em relação ao Moro no processo do Lula. Qualquer juiz, né, que tenha respeito pelo ordenamento jurídico internacional cancela esse julgamento.
É, já que você está falando aqui do Moro, a gente vai entrar aqui para outra pauta, que é justamente os julgamentos no STF foram marcados para outubro, né? E o Moro, que está vencendo aí, humilhado por Bolsonaro aí, terá uma série de julgamentos lá. Como que você comenta aqui? Qual que é a sua expectativa, Renato, para esses julgamentos aí e influir impacto disso aí na Lava Jato?
Então, esse julgamento do ex-presidente da Petrobras, do Brasil, Bendini, ele acaba sendo referência para todos os julgamentos da questão da segunda instância. Eu não, é, ele está sendo adiado, já deveria ter sido discutido. Ao mesmo tempo, o TRF4 avança no julgamento do sítio de Atibaia, né, tentando consolidar, criar um fato consumado do Lula preso. Aqui em São Paulo, a Lava Jato de São Paulo operou mais uma denúncia contra o Lula e contra o irmão dele, o Frei Chico, dizendo que ele recebia mesada por conta do Lula da Camargo Correio, do Odebrecht, do Mané Tanta. Então, assim, eles estão tentando forçar uma situação em que, se o Lula saiu de um processo, entre no outro. O que precisa mudar é essa condenação de segunda instância, entendeu? Se muda isso, aí você muda para o conjunto da obra. E aí você abre um tempo com o Lula solto, o Lula solto e podendo falar para o povo a hora que ele quiser, né, podendo sair na rua, ir no Capão Redondo, conversar com a Dona Maria, ir no meio do sertão nordestino, ir lá onde estão as obras do São Francisco parada, aí a coisa muda de figura. O Bolsonaro aí vai ter alguém muito inteligente, né, fazendo política e construindo um novo arco de aliança para resgatar o Brasil e colocar a política num outro patamar, num outro padrão.
É isso aí. A gente tem aqui vários comentários. O Juliano lembra aí que da preocupação do Celso Amorim com a Venezuela, já que agora Sim. o Brasil está, né, declarando apoio ao Guaidó, né, dando carta branca para a invasão militar, o que também é um absurdo, né?
Que não, Brasil, é que teve, né, teve uma mudança aí ontem, parece.
Para ativar um tratado.
Da assim, OEA, né? Qual que é o... É um tratado que pode autorizar ação militar na Venezuela. Enfim, é um nome esquisito, eu não sou da área da diplomacia. Quem é o Ernesto Araújo, este sábio, né, que fez
um vexame ontem,
numa palestra para conservadores, né, e foi desancado por um jornalista do Washington Post, se não me engano, jornalista internacional, que fez uma sequência de posts do Twitter. Eu li em inglês, ali rapidamente, hoje pela manhã, uma coisa assim... Você fala, meu, ele não é respeitado por ninguém que tenha dois neurônios. Né? Ele misturou Marquise com Foucault, com Gramsci. O cara tirava o sarro. O cara tirava o sarro, tweetando. Falava, no final, o cara fala, deixa eu só dizer uma coisa. Esta direita brasileira não tem nada a ver com a direita americana. Com vergonha, né, do sujeito. A vergonha alheia é o que define. Eles estão tentando criar um pacto com a Colômbia, contra outros países, de que qualquer país agredido tome frente para a defesa da soberania do outro. É óbvio que é uma tentativa de cercar a Venezuela. Mas a eleição na Argentina, a eleição na Bolívia, o processo eleitoral se mantiver no Uruguai, vai criando, o México já ganhou Partido Progressista, as coisas não estão tão simples. O Bernie Sanders ganharia a eleição do Trump. O Joe Biden ganharia a eleição do Trump. A Warren, blá, 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 ganharia a eleição do Biden. Todo mundo ganharia a eleição do Trump. Né? Eu, se fosse candidato do Partido Democrata, falando meu inglês, a lá Ernesto Araújo, né, a lá Dudão, eu ganharia a eleição do Trump. Percebe? Então, nós estamos numa situação... Olha, viu? Acabei de ver aqui uma pesquisa da ABC, não, meu inglês, vou gastar aqui, ABC, ABC, hoje a diferença do Biden para o Trump seria de 16 pontos, 54 a 38, do Sanders seria de 52 a 40, 12 pontos, da Warren seria de 51 a 40, 11 pontos, aí tem mais uns outros lá, ó. Eu nem sei, Harris, eu não sei quem é, e a Buttigieg lá, todos ganhariam. Quem ganharia com menos seria 6%. Então, essa diferença aumentou, de todo mundo aumentou no percurso de julho para agora. Eles estão comparando com a de julho. Aliás, a que aumentou mais foi a do Sanders, que era de 6 pontos, foi para 12. Então, o Sanders vem consolidando se consolidando como uma alternativa real de poder nos Estados Unidos. Não é pouca coisa, senhoras e senhores.
Isso aí, agora a gente tinha separado aqui justamente essa palestra do Araújo lá nos Estados Unidos, né? E ele disse pérolas, né, Renato? Queria que você comentasse. Justiça social é apenas pretexto para a ditadura.
Exato.
Olha que cada pérola.
Mas eles pensam isso, falou da Amazônia também, disse que é o primeiro degrau para instalar o comunismo, a defesa do meio ambiente. Ele falou umas sandices, assim. Esses caras são os filhos dos cursos do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falou recentemente que o Adorno escreveu as músicas dos Beatles. Sabe, cara, assim, então, da onde? O cara acredita na Terra plana. Então, esses são os caras que estão governando. Esse estrupício, eu não sei como consegue passar num concurso de Itamaraty. É para pensar, né, sobre até onde a gente chegou. Hoje eu li um artigo de um jornalista econômico do Valor, Rodrigo Viana, querido Rodrigo Viana, colocou num grupo do WhatsApp que a gente está, onde esse jornalista, eu acho que foi editor da Economia, artigo de hoje do Valor, ele comenta, a partir da biografia do Churchill, ele faz uma análise dos dias atuais. E aí ele fala de que quando o Churchill define a questão do que aconteceu do nazismo da seguinte forma: quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os aliados, aqueles que tinham derrotado a Alemanha, ao invés de imporem à Alemanha o não uso bélico, naquele ficar sem armas, como acontece hoje, não ter exército, etc., e para poder se recompor e impedir uma nova guerra com a Alemanha no futuro próximo, eles deixaram a Alemanha ir reconstruindo todo o seu aparato de guerra. E a Alemanha fez uma invasão a um território que agora eu desconheço, que ficava entre a França e a Alemanha, e que era mais um espaço que era desmilitarizado, onde ela foi lá e tomou, entrou e acabou. E ao invés dos aliados irem lá e impedirem que ela fizesse isso, eles aceitaram, dando de bandeja de que o Hitler disse que se alguém fosse lá para tirá-los, eles sairiam. E eles acreditaram no Hitler. A gente foi deixando esses caras avançar. Quando o Bolsonaro fazia defesa da tortura na Câmara Federal, quando o Bolsonaro defendia o Ustra e homenageava o Ustra, ao invés de ser impedido de suspender seu mandato cassado, né, porque ele estava fazendo uma elegia à violência da mais horrenda que existe, que é a tortura, não. Foi se permitindo, em nome de uma liberdade, suposta liberdade, que não é a liberdade que garante os direitos civilizatórios. Você não pode aceitar que alguém faça esse tipo de coisa, que defenda a violência, como um valor de disputa política. Esse cara teria que ser interditado lá atrás. Esta é a verdade. Entendeu? A democracia, a defesa da democracia se dá na conciliação dos valores democráticos. Se você quer fazer luta armada, você faça, mas então você está fora daquele ordenamento jurídico democrático que se consolidou a partir de um grande acordo que levou a gente a construir uma Constituição. Como aceitamos isso lá atrás, pagamos preço agora e temos que aturar esses caras falando isso, que justiça social é o caminho para o comunismo, né? Porque tudo é o caminho para o comunismo. O Fernando Henrique é comunista. Entendeu? Então tudo é comunista, e aí um cara desse é capaz de vir te dar porrada no meio da rua porque ele te acha um comunista que fica aqui falando coisas como essa.
É duro, né? Dureza, né? Tem muita gente aqui que inacreditável, né? Muitos comentários, vergonha alheia, vários comentários dos nossos internautas. E agora tem um próximo item aqui de pauta, Renato, que é a indicação aí do Augusto Aras para a procuradoria. E aí ontem ele deu uma declaração que a Lava Jato teria extrapolado o limite da lei. E se reuniu com a bancada do PT também, né? Então eu queria que você comentasse essa indicação
PP.
do PP.
PP. O líder do PP, agora me foge o nome, depois você pode dar um Google
Tá.
aí. O líder do PP disse ontem, numa reunião, segundo a matéria da Folha, do Globo, numa reunião, que presidente não pode demitir deputado. Deputado pode demitir presidente. República. Ou seja, o impeachment começa a fazer parte das chantagens em relação ao Bolsonaro. Esse blogueiro que vos fala vem dizendo há alguns dias, alguns meses, que o impeachment vai, o processo de impeachment do Bolsonaro vai ser solicitado antes do Natal. E que há uma possibilidade de ou Moro ou Guedes não comerem o pernil. Que aí, você já viu, o cara da Receita já dançou. Tá vendo se isso daí era do interesse do Guedes ou não? Ou se o Guedes foi tosquiado ali também, né, junto com essa demissão. Se foi um tosqueamento duplo. A gente vai entender no futuro próximo. Resumindo, nós estamos vivendo um momento político de grandes incertezas, mas de algumas coisas previsíveis, né? O Centrão...
Então, na verdade, você foi para essa pauta, você estava falando do Augusto Aras, mas eu não...
Não, não, mas é porque a gente vai chegar lá. Se ele conversou com o cara, o Ricardo Barros, né, que isso, é o ex-ministro Ricardo da Barros. Saúde, do Temer, que é o presidente do PP, ele é um dos grandes líderes do Centrão e do PP. Ele já estava chantageando o Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, eles vão discutir cada milímetro das indicações novas que vierem. O Aras está nisso. O Aras, eu acho que o Aras, na conjuntura atual, faz a menor diferença, porque o Bolsonaro está tomando o Estado, o Ministério Público vai de rodão. Os babaca dos procuradores e promotores que achavam que estavam defendendo alguém, algum processo justo, honesto, decente, com aquilo, com os atropelos da lei que eles fizeram durante o governo Lula e Dilma, serão agora tratados do jeito que deveriam ter sido há muito tempo, entendeu? Porque a verdade é a seguinte: esta corporação envergonha o Estado brasileiro também, né? O que fez lá o Azeredo, o cara que ganhou R$500 mil em 8 meses, estava reclamando do salário, estava reclamando que com 24 mil ele não podia pagar um condomínio de 4,5 pau, coitado.
Coitado, né? Salário então, de 24 mil, coitado.
Esses caras agora, talvez o Aras, inclusive, signifique aquela coisa, o colchão necessário da interrupção de um... dessa autonomia absurda que ganhou o Ministério Público. Não pode ter essa autonomia. Ele pode ter autonomia em relação ao governo, não à sociedade. E ele teve autonomia em relação à sociedade. Ele não tem controle social algum, né? Se tivesse um controle social, aí a gente conversa. Mas eles não querem. Controle social é daqueles 1000 caras que passaram nos concursos. Que é isso? Sabe, bancado, custam um custo estratosférico, e eles não fazem nada pela Amazônia, não fazem nada pelo meio ambiente, não fazem nada pelas crianças, não fazem nada contra a fome. Eles estavam só preocupados em ferrar o PT. Quer dizer, o projeto do Ministério Público foi destruir os governos petistas. Eles colocaram como projeto de vida de 1000 pessoas ali. O que é isso?
O pessoal está comentando que ele se reuniu com a bancada do PT no Senado,
PT,
o Augusto
PT.
Aras, do PT. E tem uma pergunta aqui para você, do Daniel Miage, que está perguntando que no começo do ano você era contra o impeachment. Hoje, diante de tudo que aconteceu, você é a favor do impeachment?
Não, eu acho que ainda não tem as condições dadas para o impeachment. O que eu quero, o impeachment, ele é um processo que tem que ter um objeto claro. É? Talvez dentro do conjunto da obra há muitos elementos para um processo de impeachment do Bolsonaro. Acontece que o processo de impeachment do Bolsonaro não vai acontecer por um objeto claro, mas sim porque em algum momento ele vai perder a base que está lhe garantindo nesse governo, que é o setor financeiro. O setor financeiro, a entrevista do cara do Itaú, do presidente Itaú, foi clara. Esse não é o melhor cenário que a gente teve até agora para ganhar dinheiro, ponto final. As pessoas têm desemprego suficiente para a gente poder não ter inflação. Veja, o cara está cagando, vamos ver, direto, para as pessoas passando fome, para a crise social, para a gente morando na rua. Ele quer saber se para os bancos o momento é bom ou não e para o capital estrangeiro.
Eles querem mais desemprego para achatar os salários, né, dos trabalhadores e terceirizar, né? Já aprovaram a reforma trabalhista, né? Tiraram os direitos e tudo.
Viu, Plínio, quando eu falei líder do PP, eu não falei o líder da Câmara. Um dos líderes do Centrão. O Ricardo Barros é um cara muito influente. É nesse sentido de liderança, não de liderança formal.
Renato, agora a gente tem aqui uma notícia aqui muito bizarra, né? Que é um deputado bolsonarista que, na verdade, eles não se destacam por projetos, ideias, né? Coisas, soluções, políticas públicas para o país. Não, ele tem agora um projeto que é permitir que as pessoas se fantasiem com a bandeira nacional. E aí ele fez um terno de bandeira para defender o seu projeto. Aí vocês podem ver a foto aqui na imagem aí, na nossa tela, que é o deputado Bibo Nunes, do PSL, do Rio Grande do Sul, conhecido aí, então, no fim, subiu à tribuna da Câmara fantasiado de bandeira brasileira, para defender o seu projeto. E ele, além desse projeto aí, que autoriza o uso do símbolo nacional em vestimentas e acessórios, ele também tem projetos com posse, como que falam de posse de armas de fogo em veículos de passeio, comércio. Tem projetos nessa linha, assim. Então, para você ver o
Louco.
nível dos deputados aí, bolsonaristas.
Não é, eu já falei isso outras vezes. Com o Bolsonaro vieram esses influencers digitais, esses Kumari, esse pessoal que não se elegia nem a vereadora em Nova Iguaçu, como Hélio Negão, que teve 200 votos e foi o mais votado do Rio. Então, assim, é aquele Jordi, esse sujeito aí, cara que se veste de bandeira nacional, que é o quê, né? Então, assim, o senso de ridículo passou, mandou lembranças. Tchau, amigo. Esses caras vão passar muito rapidamente, Dri. É impressionante, daqui a um tempo você vai falar, nós vivemos isso. Pois é.
Tomara que a gente olhe com muito melhores, né, do que estamos hoje com essa foto do
Em
deputado.
homenagem à bandeira, né,
A gente.
ao deputado Bandeira, a gente encerra mais um fórum, 11 e
11 e
meia.
meia.
Com a participação de Léo Atushi, e a gente vai anunciar o dia que a gente vai fazer programas Fórum 247. Até, gente.
Até,
Valeu!
gente.